Informação local e regional, com António Feliciano, vamos aos destaques.
Vamos então aos títulos. A Assembleia Municipal de Tomar quer respostas do Ministro do Ambiente e da APA sobre a poluição no Nabão. Sucedem-se as mortes na sequência de queimas, maçã aparece na lista negra. Por Tomar ainda, João Luís Alves alerta para mau estado da Municipal 529 devido a intervenções dos SEMAS.
Falamos-lhe agora do estado do tempo para esta sexta-feira, que irá ter períodos de muita nubosidade, chuviscos ou chuva fraca no litoral, também vento fraco a moderado, moderado no litoral e terras altas, e ainda descida da temperatura, tanto da mínima como da máxima. Previstos estão 16 graus para o Porto, 17 para Leiria, 18 para Coimbra e Lisboa, 20 para Tomar e Santarém, 21 para Castelo Branco, 25 para Faro e 29 para Évora. cm-tomar.pt.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas.
Rádio R, em Tomar, 98 e 92 FM.
Gosta de comer bem? E de fado? Então faça dois em um. Almoço e lanche com fado no restaurante Lodes, domingo, dia 29 de Abril. As Três Marias, Maria de Fátima Mendes, Maria de Lourdes e Maria de Fátima Fonseca convidam Emanuel Moura, António Figueiredo, Diamantino Silva, Vicente Generoso, António Santos e Fábio Coutinho. Ainda há participação especial de Maria Francisca. Almoço buffet e lanche com fado no Lodes, dia 29 de Abril. Reserve já através do 249-346-359. Lodes, na Rua Carlos Maria Pereira, número 7A, Tomar.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
A limpeza de terrenos agrícolas e florestais pelos métodos de queimas e queimadas já chegou a números trágicos no decurso deste ano de 2018. E o distrito de Santarém não escapou a este mapa sombrio, bastando para isso recuar até fevereiro, altura em que um homem de 65 anos perdeu a vida na localidade de Amêndoa, concelho de Mação, quando estava a realizar uma queima de sobrantes, queima essa que se descontrolou e apanhou o homem. A situação mais recente diz respeito a uma ocorrência em Vinhós, no concelho de Peso da Régua. Uma senhora de 73 anos não resistiu à força do fogo e faleceu carbonizada, também ela apanhada na sequência de uma queima que fugiu ao controlo. Nesta altura, desde o início do ano, são já 4 as vítimas mortais apanhadas no meio das chamas e em operações que visavam a limpeza de terrenos. Por isso, fica renovado o apelo: quando pensar em realizar uma queima, tenha em atenção o horário a que o faz, ou seja, evite as horas de maior exposição ao calor e às temperaturas eventualmente altas para esta época do ano. E não se esqueça de baldes ou então através de mangueiras. Não acumule todos os sobrantes num só amontoado, pois dessa forma irá aumentar a dimensão do fogo criado. E avise os bombeiros da sua área de residência a propósito da sua intenção. Vale mais prevenir. A Assembleia Municipal de Tomar aprovou uma moção em defesa do Rio Nabão. O documento, apresentado pelo Partido Social Democrata, mereceu a concordância de todas as forças políticas, sendo que, em traços gerais, foi deliberado questionar o Ministro do Ambiente sobre se já foram identificados os agentes poluidores, quais as medidas eficazes e definitivas que estão a ser tomadas e quais os resultados de recolha de amostras de água e de espuma promovida pelos inspectores da Agência Portuguesa do Ambiente. A bancada do Partido Social Democrata chamou a atenção para a necessidade de agir o quanto antes, isto numa altura em que, recorde-se, reina quase um absoluto silêncio em torno da responsabilidade da proibição que tem manchado o Nabão, sendo que se continua sem saber qual a origem das fezes que estão nas águas, ou seja, se de origem humana e ou animal.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta foi dado por João Luís Alves, presidente da União de Freguesias de Casais, ao Viubeira. A estrada municipal 529, que liga Olas a Ferreira do Zêzer, ficou cheia de buracos devido a intervenções dos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar. Intervenções essas, sublinhou o eleito, na sequência de rupturas e consequentes perdas de água. João Luís Alves não deixou de criticar a falta de estratégia no combate a estas mesmas perdas, alertando que não é com o aumento de tarifas que se combate o desperdício.
No passado recente foi aqui aprovado um orçamento dos SEMAS em que contemplava o aumento das tarifas da água como forma de combater as graves percas de água que existem nas redes atuais. Ora, esse problema também se passa em Casais e Alviveira. Eu ainda agora, antes de vir para aqui, mandei um mail com fotografias dos buracos, das roturas que foram feitas no caminho na Estrada Municipal 529, que liga Olas a Ferreira do Zêzer, ou à freguesia da Igreja Nova, uma estrada que está em bom estado, que estava em bom estado, mas que agora está completamente esburacada pela intervenção dos SEMAS, nas roturas que têm sido acauteladas. Isso é do conhecimento dos SEMAS, essa situação, os técnicos sabem o que se passa ali naquela via, como sabem o que se passa noutras vias, e tem a ver com condutas obsoletas, condutas com muitos anos de vida. Portanto, aqui o que eu queria chamar a atenção é para que, ao invés de os SEMAS, para colmatar essas perdas de água, aumentam as tarifas, unicamente aumentam as tarifas da água, seria importante, da minha perspectiva, que investissem em pessoal, investissem em máquinas, investissem em condutas, porque só assim se vai combater o desperdício e só assim é possível, no futuro, fazer com que as tarifas da água não subam, porque por este andar, se formos combater as percas de água consumidas de tarifas, daqui a 5 ou 6 anos, não sei a que preço estará a água, se ela neste momento já é uma das mais caras do país.
Maria da Luz Lopes, eleita pelo Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal de Tomar, lamentou que as moções aprovadas neste órgão caiam em saco roto e não tenham a devida sequência, nomeadamente pela intervenção da Câmara. Foi utilizado o exemplo de um documento em torno da precariedade na administração pública, situação esta em que Maria da Luz Lopes lamentou o silêncio da autarquia, considerando que está em causa o respeito pelas pessoas que se encontram nesta situação.
Muitas vezes nós pomos as moções na mesa, elas são votadas, são aprovadas, são discutidas, vamos para casa com consciência de que fizemos o nosso melhor, mas elas caem num saco roto, acabam por não seguir, acabam por não deixar ninguém sensível. Eu estou, por exemplo, a lembrar-me de uma moção que apresentámos aqui, que eu apresentei e que os deputados fizeram a sua votação e aprovaram, em relação à precariedade. Em relação à precariedade na administração pública, é uma coisa que preocupa, é uma questão que tem a ver com a vida das pessoas, é uma questão de respeito até por quem está na situação, ou por quem não está, também quer saber responder, e a questão é que a Câmara, pura e simplesmente, nada disse. Demos, portanto, a moção dava datas, pedia para responder a uma série de questões, até porque não sabemos do que estamos a falar. Ninguém, e sim, é falta de transparência. Eu não faço a mínima ideia quantas pessoas estarão precárias na Câmara de Tomar. Eu bem sei que o exemplo de cima não é bom. Eu bem sei que o exemplo do Governo é um triste exemplo que estamos a viver. E isso preocupa-me, estarmos ainda a discutir este género de coisas. Estamos a bater em nível político, isto é uma discussão ainda, enfim, que não é para este momento, para os minutos poucos que eu tenho, mas que me preocupa. O país não está a levar a sério as verdadeiras e importantes batalhas que temos pela frente. E vamos pagar, o Governo também irá pagar por isso e não fará bem a ninguém. A Câmara provavelmente está expectante também em relação à precariedade o que é que vem de cima, porque de facto não se vê andamento nenhum. Mas temos todos os direitos de não olhar para os maus exemplos e tentar dar bons exemplos. E é nesse sentido que eu apelo mais uma vez à Sra. Presidente da Câmara e aos serviços camarários que façam um levantamento, que vejam do que é que estamos a falar, se há possibilidades, se há hipóteses, ninguém aqui quer queimar ninguém, ninguém aqui quer destruir ninguém, a gente tem é que ver se pode de facto melhorar a situação e merece pelo menos uma resposta à Assembleia Municipal que votou a favor dessa moção. E quem diz essa, diz outras. Temos que fazer todos nós um esforço para que as moções não sejam só um debate político, sejam também, venham a mudar alguma coisa e em relação ao Rio Navão, em relação a outras questões da carta educativa e etc., tentar fazer um esforço coletivo para de facto ajudar-nos. Bem sei que os desafios são muitos e as pessoas têm muitas tarefas, mas talvez com pouco esforço todos nós conseguimos dar alguns passos para nos sentirmos orgulhosos, enfim, de algumas moções que aqui temos trazido e que são importantes, mas não passam do papel e da intenção.
É uma queda abrupta nas temperaturas. Depois do Conselho de Tomar ter chegado a máximas na casa dos 30 graus durante os últimos dias, aproxima-se um sábado onde esses valores vão cair consideravelmente, precisamente até aos 17, segundo indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Aliás, este cenário deverá ser acompanhado pelo regresso da chuva ao prevalecer até pelo menos ao dia 3 do mês de maio.
Rádio Air, informação.
Dois homens de 27 e 32 anos e um menor de idade com 15 anos foram detidos no Cartacho pela Guarda Nacional Republicana por furto de máquinas de tabaco. Num esclarecimento enviado para a redação da Hertz, o Comando Distrital de Santarém, da GNR, refere que os indivíduos foram apanhados em flagrante delito por furto num posto de abastecimento de combustíveis. A GNR desencadeou uma operação de prevenção criminal no intuito de identificar e deter os autores dos diversos furtos de máquinas de tabaco do interior de estabelecimento. Comerciais, assim como por furtos de veículos, crimes que ocorreram desde o início deste ano. Os suspeitos foram detectados a efetuar um furto no posto de abastecimento da localidade de Cruz do Campo, Cartacho, tendo-se colocado em fuga numa viatura furtada, acabando por ser interceptados e detidos ainda na posse de 387 maços de tabaco. Das diligências realizadas, apurou-se que este grupo é suspeito de ter efetuado, no corrente ano, um roubo a uma carrinha de transporte de tabaco, 14 furtos de máquinas de tabaco e 22 furtos de veículos, os quais eram utilizados para concretizar os furtos em estabelecimentos nos distritos de Santarém e Leiria. Os detidos, ambos com antecedentes criminais por furtos qualificados e ainda de veículos, foram presentes ao Tribunal Judicial do Cartacho, tendo sido aplicada aos indivíduos maiores de idade a medida de coação de prisão preventiva e ao menor de 15 anos a medida de coação de termo de identidade e residência. O detido, de 27 anos, já cumpriu uma pena de prisão de 7 anos, estando neste momento em liberdade condicional, enquanto o indivíduo de 32 estava em liberdade há um mês, tendo cumprido uma pena de prisão de 3 anos e meio. O auditório da Escola Dona Maria II, em Vila Nova da Barquinha, foi palco para a apresentação dos projetos de empreendedorismo de autoria, precisamente de alunos daquele agrupamento, sendo que nesta mesma ocasião houve espaço para a inauguração de uma escultura dedicada à citada estrutura escolar, criada por alunos do 5º e 6º ano. Está em causa uma representação do projeto piloto de educação pedagógica. E a propósito da inauguração, ocasião presenciada pela Hertz, registro para as palavras de Paulo Tavares, diretor da escola, que não poupou nos elogios a quem esteve por detrás da obra.
Um agradecimento muito especial, principalmente do 5º e 6º ano, que esculpiram esta pedra e, portanto, hoje é um dia de festa, é um dia de muito orgulho para o nosso agrupamento e, portanto, muito feliz porque este símbolo representa o nosso agrupamento, representa o projeto piloto de inovação pedagógica. Está inserido na nossa disciplina Projeto para Todos, que no fundo abraça este projeto. Hoje um dia muito especial, andámos a plantar árvores também, os nossos alunos andaram envolvidos e tenho a honra de ter um agente, o nosso presidente do município, que é um apaixonado pela área de educação e que é um marco incentivador também para nós construirmos algo mais e melhor. E portanto, a todos, muito, muito obrigado por terem concretizado e por terem feito este marco que marca o projeto piloto de inovação pedagógica. É uma obra construída pelos nossos alunos, o design foi escolhido por eles, as ideias também, e um agradecimento também muito especial a todos os professores que estiveram envolvidos.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, também marcou presença nesta inauguração, sublinhando o projeto pioneiro no caminho da educação que tem sido seguido.
Um projeto pedagógico acolhido em seis municípios em termos nacionais, fomos escolhidos pelo Ministério da Educação para o implementar. Não basta construir edifícios de novo, temos um parque escolar renovado, mas o importante são as pessoas. Aliás, e acabámos de ver a sua envolvência, a sua participação, a sua alegria e o seu sentir, o seu pulsar. É isso a escola quer-se alegre, quer-se convívio, quer-se responsabilidade social, como vimos em alguns projetos, e quer-se inovação. E eles estão muito bem encaminhados, muito bem assessorados, e façam o favor de ser felizes e sorrir, que é para isso que se faz a escola, é para isso que somos autarcas, é para isso, no fundo, queremos ser cidadãos. Um bom dia para todos, continuem a tratar muito bem o ambiente, e não só o ambiente, a empreender, a inovar e a criar.
É um cenário que apanhou muitos adeptos do Sporting de Tomar de surpresa. Nuno Domingues irá deixar o comando técnico do emblema leonino, ainda por razões que faltam a explicar, mas já ninguém o pode retirar da história do clube. Nos 4 anos enquanto técnico, ele que sucedeu a Nuno Lopes, que na altura foi para o Sporting, Nuno Domingues deixa um rastro de sucesso, ainda com alguns objetivos por concretizar na época em curso. Mas já ninguém lhe irá tirar o mérito, nem a ele e nem a todos os quantos contribuíram para esse sucesso, como é óbvio, de ter conquistado um título de campeão da 2ª Divisão Nacional 2015-2016, de ter chegado à inédita final da Taça de Portugal na última temporada e à não menos inédita presença, pela 2ª vez seguida, na Final Four da mesma competição, ainda com hipóteses em aberto para repetir a discussão do duelo decisivo. Quanto à prestação na Europa, fica na memória um registro de veras positivo na Taça Sergs, com a eliminação apenas nos quartos de final, sendo que no campeonato já está garantido que o Sporting, na qual terminou na 9ª posição. Na atualidade, ocupa o 7º lugar e com francas possibilidades de lutar pelo 6º posto. No total, até agora, Nuno Domingues viu as suas equipas, no conjunto das 4 épocas, somarem 63 vitórias, 8 empates e 32 derrotas, tudo isto na 2ª e na 1ª Divisão Nacional.
Rádio Web, a primeira a informar.
Arrancou a fase de luta pela subida à 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. E os números não enganam. União de Santarém é o grande candidato ao título. A vitória, 2-4, no Tramagal, coloca os escalabitanos na rota da subida e sublinha a qualidade bem acima da média da realidade deste patamar. Quem também começou bem foi o Glória, que ao vencer na Atalaia, 1-2, também deu um passo importante rumo ao escalão principal. O único empate da ronda aconteceu em Marinhães. Resultados então desta primeira jornada: apuramento da subida, também apuramento de campeão da 2ª Distrital. Tramagal 2, União de Santarém 4, Marinhães 0, Rio Maior 0 e Atalaiense 1, Glória 2. Na frente, União de Santarém e Glória 3 pontos, terceiros Rio Maior e Marinhães com 1, quintos Tramagal e Atalaiense sem qualquer ponto.
Rádio Air, informação.
A Biblioteca Municipal de Tomar recebeu a 5ª edição da Mini Cimeira da Terra, iniciativa a cargo do Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria. Dinamizada pelos professores e alunos, neste caso do 8º ano, esta ação assinalou também o Dia da Terra e contou com a presença de Jorge Paiva, catedrático da Universidade de Coimbra e uma das maiores referências nacionais quando se trata de questões relacionadas com o ambiente. A ERTS marcou presença e falou com Celeste Sousa, diretora do agrupamento.
Estamos a falar de uma iniciativa dos professores de Ciências Naturais do 8º ano do agrupamento, que, tendo em conta o currículo previsto para o 8º ano, organizam com os alunos todos os anos, este é o 5º ano, esta atividade que visa refletir sobre os problemas da Terra. É muito curioso, os miúdos preparam-se, organizam trabalhos, preparam esta sessão da forma que eles melhor sabem e é outra forma de aprender, é outra aula e eu estou segura que é uma forma muito melhor de aprender. Este ano tiveram aqui uma participação de peso o nosso querido professor Jorge Paiva, que veio também com o seu contributo, e nós sabemos que é muito, com as suas preocupações sobre o que andamos a fazer ao nosso planeta Terra. Aliás, há uns tempos, uma das palestras que fizemos no âmbito da biodiversidade, a Terra, um planeta lixado, era essa a temática, e o professor explicou muito bem o que é que isso significava. Estes alunos estiveram cá na palestra em setembro sobre a biodiversidade e acharam que não podiam ter a oportunidade de trazer cá o professor Jorge Paiva.
A ERTE falou também com Jorge Paiva, que começou por abordar aquelas que são algumas das vantagens em realizar eventos como a mini-cimeira.
Uma das vantagens é fazer com que os alunos elaborem um trabalho e depois que serem capazes de enfrentar uma plateia para exporem aquilo que fizeram. E outra vantagem é consciencializar-nos dos problemas que a Terra neste momento atravessa, problemas gravíssimos, e para que depois, um dia mais tarde, quando eles atingirem, alguns deles forem políticos, não sejam políticos tipo Trump, que a maioria dos políticos mundiais são de tipo, pronto, não se fazem a mínima ideia do que está a acontecer à Terra e que estamos a cá, isto é. E isto eu quero homenagear também os professores que fazem isto, porque isto não está dentro dos programas. É um incrível é que não há programas sobre educação ambiental, nenhum. E inclusivamente agora eu incitei uma luta que estou a ganhar. Nós temos estações de rádio públicas e televisão públicas. Temos 3 canais de rádio públicas. Antena 1, música, é o normal. Antena 2, cultural. E antena 3, música. Sem música pode sobreviver? Pode. Sem cultura pode sobreviver? Pode, porque eu conheço gente inculta que sobrevive. Mas sem a Terra estar em condições e sem a biodiversidade, sem os outros, não vamos conseguir sobreviver. E não temos programa nenhum disto na rádio. Na televisão temos 2 canais públicos, TV1, normal, TV2, cultura outra vez. Ora, nós pagamos impostos para isto e, portanto, comecei a lutar e vamos ganhar. Temos direito de antena, como qualquer partido político. Há 2 grandes prioridades neste momento. São as alterações climáticas, só os Trumps é que não acreditam que existe, e é o lixo. O lixo é todo, sem exceção nenhuma, até o plástico reciclável. E, portanto, temos que ir para esse caminho.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.